Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast.
Fala pessoal, Arthur,
Rafael aqui também.
Hoje a gente tá trazendo um novo estilo de podcast. Agora vai ser eu, Maurício, Arthur e Rafael compondo o podcast principal. A gente busca, talvez, em outros episódios também trazer alguém pra debater com a gente.
Mais profissionais do que a gente.
Lembrando que todos nós somos estudantes no primeiro ano, tentando uma licenciatura em cada curso. O Arthur em economia, eu em relações internacionais e o Maurício em gestão.
Exatamente. Cada um vai trazer um pouco da sua visão sobre o assunto e passar um pouco de conhecimento para vocês. O assunto de hoje vai ser um pouco sobre a crise econômica mundial, um pouco de coronavírus e um pouco do passado, de como foi as últimas crises e alguns dados para vocês.
Porque as crises acabaram aí, mas já tem uma batendo na porta com corona, né? Porque o mercado aí nessas últimas semanas entrou em um super recesso que tem preocupado muita gente.
O mercado em si tá com muito medo não da forma em si de mortalidade, mas a forma que se espalha o coronavírus rapidamente. Por exemplo, a Itália em 6 dias foi de 2 casos para 800. Então esse é o medo, na verdade, do mercado em si.
Não só do mercado, como das pessoas, né?
Sim.
Que, querendo ou não, muita informação vai se passando, não só informação com as próprias pessoas, a doença passa de uma epidemia para uma pandemia daqui a pouco.
E lembrando que a gente está gravando isso no dia 2 de março, então alguma informação, dependendo do dia que tu estiver escutando, pode estar desatualizada, mas a princípio é isso que tem acontecido.
Sim.
O Rafael trouxe alguns... queria falar alguns dados, né, sobre a doença em si.
A questão que eu queria falar mesmo é sobre o alarme falso que está tendo sobre o corona. Porque muitas pessoas estão achando que já é um problema muito grande, um dos piores que está acontecendo no mundo, que já aconteceu, mas não é tudo isso. Então, se você tem medo de ir em algum lugar, o corona acabou de chegar na sua cidade, não precisa ficar alarmado. Tem muitas doenças na história de outras pandemias, epidemias, que foram bem piores. Por exemplo, a SARS, que teve 9,7% de mortalidade, que comparado ao coronavírus, que é de 2% atualmente, até onde a gente está fazendo aqui, é um número alarmante. É só você pegar também a MERS, por exemplo, que era 37,6. Então, o coronavírus nem é um tanto problema assim. A questão é que as pessoas veem esse tipo de negócio e querem entrar em desespero e começam a compartilhar vídeo. As pessoas vão criando notícias falsas.
Eu acho que também é porque como chegou em países que geralmente não tem tanta doença, né? Por exemplo, os países europeus e até os Estados Unidos, Canadá, são países que sabem controlar a saúde em si. Não tem essas doenças como, por exemplo, a Ebola que teve na África, ou, por exemplo, no Brasil, que tem dengue, né? Que já são países que já estão acostumados a ter esses tipos de doença, que até é mais mortal do que o coronavírus. Só que quando ele chega nesse país envolvido, as pessoas em si não estão preparadas.
Foi algo que se espalhou e aí a galera pensou, putz, e agora? Tá Estados Unidos, Itália, Europa quase inteira sendo atingida por isso e gente morrendo, só que não. Tá, o contágio é muito fácil, não que seja muito fácil, mas passa muito rápido. Só que também não é todo esse risco que tu tem, que tu pegou corona hoje e amanhã tu morre, não. Tanto é que, igual o Rafael falou, a taxa de mortalidade ainda é muito baixa. Então,
pra vocês terem uma ideia, é mais fácil você morrer por uma mordida de cachorro do que você morrer por coronavírus. Isso não é brincadeira.
É, exatamente. A forma só do medo é por causa que ele se espalha pelo ar, esse tipo de coisa. Então as pessoas acabam ficando com medo. Mas, por exemplo, as pessoas da nossa idade, o risco de morrer é 0,2.
Não, é assim, se você pegar os gráficos que mostram, toda a taxa de mortalidade está concentrada em pessoas acima de 60. As de 80 são as maiores de todas. Mas querendo ou não, quando você tem já 80, é muito mais fácil você pegar qualquer tipo de doença.
Qualquer doença já é muito difícil.
E também outro problema é que o corona é só um tipo de gripe.
Sim.
Não é nenhum tipo de doença nova, com sintomas novos ou uma característica nova. É uma gripe normal, com efeitos piorados, é claro, que a gente não tem a cura pra isso, mas não é nada novo.
É, mas que fique bem claro, a gente não tá falando que o corona não tem que tomar cuidado, não tem que passar álcool em gel, sei lá, fazer todos os cuidados.
Limpe as mãos, por favor, se cuida.
A gente tá dizendo que a reação das pessoas e do mercado em si foi muito maior do que realmente pode ser o que a gripe é, né? Tá sendo muito mais, digamos, hiper valorizada do que ela poderia ser em real.
Esse um dos motivos das recessões do mercado aí não é nem o vírus em si, é porque como a galera tá com medo muito grande, estão diminuindo o turismo, porque acham que se eu tô aqui em Portugal, se eu for ali na Itália, com um sério risco de pegar, então eu vou deixar de viajar.
Exatamente.
Então já gerou uma crise no turismo. A questão comercial na China, por exemplo, que é um dos lugares que foi mais afetado, o pessoal tem diminuído o consumo, então as empresas já são atingidas. E o PIB da China, que é um PIB extraordinário de grande, começar a ter um recesso, isso preocupa o mercado em si. Então é algo que...
Exatamente, esse ponto econômico que eu queria entrar agora. E não tanto na doença, mas o quão grande o impacto vai ser do coronavírus na economia do mundo.
Sim.
Tem alguns especialistas que já falam que o recesso do PIB global de 2020 vai ser menor do que, por exemplo, na crise de 2008, que foi a última crise econômica que o mundo enfrentou. Então... é uma coisa interessante de se ver, que acaba como o Arthur falou, as pessoas vão ter medo de consumir e o consumo em si é um dos principais fatores do PIB.
Sim.
Então afeta diretamente isso.
Tem até um caso passado, né? Por exemplo, na época do terrorismo, do Sim. ataque do 11 de setembro,
uhum.
as pessoas, depois do ataque às Torres Gêmeas, elas pararam de pegar voo. Elas também Sim. pararam de sair de casa por medo.
Exato.
E todo esse alarme resultou numa queda da bolsa, porque como as pessoas pararam de consumir, não tinha dinheiro no mercado.
Exatamente. Basicamente, a bolsa de valores faz parte do que? São pessoas que compram e negociam os Sim. ativos. Quando as pessoas têm medo de negociar, têm medo de tomar uma decisão, de sair na rua, de tomar qualquer coisa, a bolsa vai cair.
Sim, porque o investidor, assim, o mercado de investidores, o que ele busca sempre é a segurança. Eles querem lucrar, mas também não querem perder dinheiro. Isso acho que ninguém quer. Então eles acabam...
É número um do sucesso. Não perda dinheiro.
Eles acabam realocando dinheiro em commodities, em criptomoedas, que são algo que não tem um risco tão alto de desvalorização, para buscar segurança. Então é um exemplo de questões de turismo. Eu tava olhando passagens para comprar para me viajar para Munique. No próprio site das companhias aéreas que eu tava olhando, eles já estão colocando alertas sobre o corona para tu evitar viajar para tais locais, para tu evitar. Então isso vai gerar um recesso econômico, querendo ou não.
E essa questão, eu até escrevi num artigo que eu fiz no Medium, no Sim. meu blog, do recesso que vai ter no impacto econômico. E isso é uma coisa interessante, que as pessoas vão parar de consumir. O que vai acontecer? Vai ser as pessoas acumularem dinheiro guardado. Então não vai ser uma crise de falha de mercado, de não ter Sim. mais para onde crescer, de não ter, as pessoas não têm mais dinheiro para consumir. Vai ser uma crise ocasionada pela gripe, pelo medo. Então o segundo semestre, quando, se caso, por exemplo, tem uma vacina, né, uma cura até o meio do ano, o segundo semestre seria um semestre de crescimento. Porque as pessoas vão sair na rua pra gastar o dinheiro que elas guardaram agora.
Sim, sim.
Imagina um cara que também ganhar o... que conseguir achar a cura. Você já viu que o Jack Chan vai pagar uns bons bilhões ou milhões pro cara que vai achar a cura? É muito bizarro isso, né?
Porque seria, tipo... Na visão atual, seria a coisa mais importante que tá acontecendo.
Mano, não seria mais fácil ele investir agora pra achar uma cura em vez de premiar o cara? Porque, querendo ou não, quando você investe o dinheiro ali na medicina agora, seria mais fácil achar a cura.
Sim.
Claro que ele fez tudo por uma pressão mais...
mais uma premiação e tal.
Ele fez muito mais por uma pressão das pessoas em si do que realmente ele queria ajudar, eu acho. Mas aí...
Bom, mas o falou do segundo semestre, se até o meio do ano agora, né, no final desse semestre, a preocupação diminuir, a cura aparecer, ou pelo menos ser contida essa epidemia, o segundo semestre tem tudo para ser crescimento, porque a galera retém o dinheiro agora e, cara, sai gastando a toque direita sem se preocupar. Falou, pô, não viajei no começo do semestre, agora eu vou
viajar. É hora de tirar as férias.
Viajar para todo lugar agora.
E assim, qual que o Rafael até, você deu uma lida sobre a crise de, as outras crises de 2008, 2000. Qual que seria a diferença entre elas? Claro, cada uma tem uma coisa específica, mas você acha que essa seria mais impactante do que as outras?
Não, porque como eu mesmo puxei o assunto sobre a crise de, do terrorismo, a solução pode ser a mesma até, querendo ou não, porque é o que vocês falaram. Na real, a solução para a crise do terrorismo foi as pessoas pararam de consumir, o Banco Federal dos Estados Unidos abaixou o juro para 1% e as pessoas voltaram a consumir muito.
É o que provavelmente vai acontecer.
E é o que provavelmente vai acontecer, porque as pessoas pararam de consumir, aí daqui a pouco os preços abaixam muito, porque ninguém está mais consumindo. Sim. E as pessoas voltam a consumir muito. Mas também tem outras crises muito diferentes. Porque, por exemplo, a de 29, que realmente não tem muita coisa a ver, querendo ou não.
Sim, era um contexto diferente.
Era um contexto totalmente diferente, porque era o final da Primeira Guerra, os países estavam todos debilitados por causa da guerra, os Estados Unidos se aproveitou disso, mas quando os países se estabilizaram de novo, os Estados Unidos quebrou, porque ninguém mais comprava deles, querendo ou não.
Sim. Sim.
Isso pode ser um problema para a China agora, mais ou menos, porque também ninguém mais, por medo até, as pessoas podem parar de consumir.
Exatamente.
Também tem fake news sobre isso, porque as pessoas, não fake news, mas o medo das pessoas de achar que vai pegar uma doença por comprar algo da China.
Na AliExpress, né? No Wish.
Assim, querendo ou não, gente, vocês estão ouvindo isso, não tem que ter medo, porque vários cientistas já falaram.
É, claro, vai demorar pra chegar a encomenda.
É, porque... o corona, ele morre muito fácil, mano. Ele morre, tipo, em 2 horas, mano. Alguma coisa assim. Então, não tem esse alarme. Pode pedir as suas coisas da China, porque provavelmente vai demorar 3 meses.
É, uma coisa interessante é que as coisas estão muito mais baratas do que eram.
É, sim.
O AliExpress, o Wish estão fazendo promoções loucas porque, tipo, pararam as pessoas comprarem. Provavelmente eles tinham um estoque grande nessas lojas.
Esperando um cenário, até porque a economia global no último ano veio crescendo muito, então esperando um bom cenário, resolveram expandir estoque, expandir distribuição e chegou o coronavírus e a pessoa reteve o dinheiro, reteve o consumo, então estoque sobrando e tudo, e agora é a época dos saldos, aqui em Portugal chama saldos. É a época da promoção, Black Friday fora de época.
Black Friday fora de época. Até o do Corona Cerveja, né? Não tem nada a ver com a China.
Uma das empresas mais afetadas.
Não tem nada a ver com a China, muito menos tem algo a ver com a doença, mas ela foi afetada porque só por ter o mesmo nome as pessoas ficaram com medo. Então,
é uma coisa
foi
que...
bizarro, né?
É até interessante de ver, né? Porque algumas pessoas, elas não têm... Mesmo com tanta informação que a gente tem no mundo, elas não conseguem ver que... Não tem nada a ver com a doença.
A gente tem a globalização hoje em dia, algo tão bom, com tanta informação passada fácil pra você, e mesmo assim a gente consegue ser tão ignorante a esse ponto.
Verdade. Mas outro ponto que eu queria falar é... O coronavírus, na minha opinião, ele não vai ser o causador de uma crise. Eu acho que vai ser agora uma pequena recessão,
uma
pequena correção do mercado.
Desaceleração.
Nem vai chegar a ser uma depressão, né?
Eu acho que, assim, a gente tá muito próximo da próxima crise. Isso é uma coisa constatada, porque os bancos centrais estão injetando liquidez para manter os bancos. Porque os bancos estão trabalhando muito alavancado.
Sim.
O que seria? Eles estão emprestando dinheiro que eles não têm. Que é o Sim. normal que o banco faz. O banco, desde o início, ele trabalhou assim, ele emprestava e tal. Mas agora ele tá super alavancado. E pra conter isso, o que os bancos centrais fazem? Injetam o dinheiro no mercado, compram os tesouros.
Sim.
A questão é, em 2008, o Fed, né, que é o Banco Central, digamos assim, dos Estados Unidos, ele fez isso, só que ele fez isso depois da crise. Porque ele não tinha percebido que ia estourar a crise, foi uma crise surpresa. Mas agora ele faz basicamente todos os anos isso, porque o mercado está alavancado e ele precisa manter esse mercado crescendo. Até quando será que ele vai conseguir fazer isso?
Difícil dizer. A questão é, numa visão mais histórica disso, é normal que de pelo menos uns 4 anos, sempre vai ter uma crise econômica.
Exato.
É uma coisa de praxe na história, sempre acontece. Então, a gente, os analistas e os economistas tentam prever isso e evitar que ela aconteça. Mas não foi o caso nessa, porque querendo ou não, agora não foi, tecnicamente não foi a natureza.
É, foi fora do mercado, digamos assim.
É, fora foi fora econômico. Do mercado.
Eu digo, até porque o mercado ele sempre sobrevive de altos e baixos, então é algo que sempre é esperado pelos economistas, pelos investidores, é sempre esperado uma crise. Tá, a gente não consegue prever exatamente quando vai ser, mas a gente consegue evitar e possivelmente até antecipar um pouco os efeitos colaterais que ela tem sobre a gente.
Não só isso também, às vezes acaba, tipo, esse é um caso, não era algo esperado, querendo ou não. Muitas coisas às vezes podem afetar, até mesmo a natureza pode afetar a gente algum ano e a gente não vai estar preparado, porque a natureza é improvável.
É, exatamente, mas o mercado em si, ele está já um pouco preparado para uma crise que vai vir. E assim, as principais ações das principais empresas, por exemplo, a Apple, Microsoft, a Google, que é a Alphabet, todas elas estavam muito caras, no caso, muito alavancadas, estavam muito esticadas, como a gente fala no mercado. E com essa crise, elas recuaram muito mesmo.
Não foi um sell-off, mas conseguiram.
Foi uma grande correção.
Que reduziu os preços ali para quem gosta de investir, quem está preparado para isso, alocar seus fundos de emergência, seus fundos de reserva aí para estar investindo. E era algo que o mercado estava precisando, porque o crescimento do último ano foi, sim, algo
exatamente
muito grande.
Se você pegasse os gráficos dessas empresas, você via só o gráfico subindo. Você não via nenhuma descida, nada, só subida.
Isso é um problema na economia também, né? Esse alto investimento em algo.
Ah, tipo,
o preço muito alto das coisas.
Exatamente, a gente fala que existe o investidor de valor, que ele investe, ele compra uma ação num preço, digamos, ideal, que não existe em si, mas é um preço que ele investe sabendo que aquela empresa ela vale aquele valor. Agora, por exemplo, a Tesla, ela chegou a valer $1,000. E ela não vale $1,000 a empresa em si, ela não dá indicadores fundamentalistas, que é os fundamentos da empresa, lucro, tudo, ela não mostra isso. Era basicamente só especulação do que no futuro ia ter carros elétricos com a grande maioria, então era algo muito mais especulativo do que concreto.
Um exemplo em questão de preço da Tesla, estou participando de campeonato de investimentos e nesse campeonato eu cheguei a comprar no começo ações de Tesla a $600 e vendi a 900 e tal. Agora com esse recesso que teve, ela já caiu. Até no final da semana passada ela estava acho que em $580, agora está subindo de novo. O mercado em si abriu a semana subindo, só que foi uma correção de preço que sofreu e que era algo necessário, mas que poderia ter vindo de outra forma, né? Mas
sim, era algo, digamos assim, natural que aconteceria, sim. Só a gente não sabia prever que ia ser tão no início do ano, né?
O que eu estava perguntando é porque também teve uma das crises na história, que foi a da bolha da internet, em 2000, foi... Não pelo mesmo motivo, sim, teve... É porque teve muito investimento em empresas com o sufixo .com.
Sim.
Porque era uma época em que a tecnologia ainda era uma novidade, então os investidores começaram a investir em empresas novas de tecnologia, só que teve muita ignorância nesse processo, então simplesmente por ter o sufixo .com, a empresa ganhava investimento. Não importa se ela tinha algum plano econômico, não importa qual era o plano dela, ela simplesmente era investida porque ela tinha o sufixo.com. Então empresas que não valiam, mas elas não tinham plano nenhum, elas valiam muito caro, um Sim. preço literalmente absurdo. E aí, tanto que o órgão de análise da época, ele quebrou por causa disso, porque as empresas começaram a valer muito.
É, inclusive a Amazon, ela viveu essa época, né?
Sim.
Ela nasceu nessa época. E era algo bem parecido com a Tesla, por exemplo. As pessoas investiam na Amazon não porque ela era uma empresa já consolidada, mas sim porque no futuro eles achavam que as pessoas comprariam pela internet, teriam mais consumo pela internet. No caso, foi um case de sucesso, mas teve diversas outras que faliram.
É, sim, porque essa crise ela começou em 2000 E logo em 2001, diversas empresas que valiam valores absurdos ou faliram ou foram fundidas com outras.
A própria Yahoo é uma das que cresceram, ela valia milhões, era a maior de todas. Agora a Amazon é maior que ela.
Sim.
É pra ver tipo, um pouco também da inversão no longo prazo, que se uma empresa ela não tiver uma visão um pouco e diversificar os negócios dela, acaba ficando pra trás.
Uhum.
Mas uma coisa interessante você falou agora, que só pela empresa ter .com no final, elas valiam muito dinheiro.
Sim.
Será que as startups, elas não são assim também? Só porque, sei lá, a empresa pode fazer a mesma coisa que uma empresa normal que faria, só porque ela é uma startup, tem um pouco de diferença na cultura.
Sim.
Da empresa e algumas coisas bonitinhas, com um nome bonitinho. Será que não tá também, tipo, tendo essa bolha, digamos assim, das startups?
Pô, cara, é uma coisa de se pensar, até porque um exemplo aqui em Portugal, que era algo que não era tão comum nos últimos anos, tem crescido bastante também, que são as startups, as incubadoras, né?
Sim.
Tem surgido diversas incubadoras, então é algo a se olhar também, porque, por incrível que pareça, pode se tornar
uma bolha.
Nova bolha.
Assim, parar pra gente falar com certeza, não tem como, querendo ou não.
É.
Tudo é muito improvável. Como eu mesmo estudo em relações internacionais, tem uma mulher que falava: a certeza da incerteza é sempre sem limites. Não tem como a gente saber. Isso em economia, política,
sim,
muito, muito difícil de prever mesmo. Você tem que ter uma visão no futuro, mas nem sempre ela vai estar certa.
É claro, tipo, é mais uma, sei lá, uma análise, de umas coisas que são muito parecidas nos contextos.
Sim.
As duas são com internet, as duas têm a ver com tecnologia. E uma coisa também é que falam que quando vir essa próxima crise econômica, muitas startups vão falir. Porque o modelo de negócio das startups, elas não utilizam dinheiro em si, elas não têm dinheiro em caixa. A visão é muito mais entregar uma experiência para o cliente e não ter lucro do que ter lucro como as empresas que são mais antigas e trabalham assim. Então dizem que, por exemplo, se tiver uma crise agora, né, crise mesmo, não tipo o coronavírus, assim, mas uma crise econômica, um crash econômico, essas empresas, a maioria das startups não vão mais existir porque elas não têm dinheiro em caixa para conseguir sobreviver. É um tema interessante.
Tema interessante, mas que realmente eu nunca tinha parado pra pensar mesmo.
É porque a preocupação das startups hoje em dia é a estabilidade do negócio e o nível de alcance dele. Eles não se preocupam muito, pelo menos o que eu tenho visto, em se consolidar, em lucrar, em reter lucro e expandir, inovar. Porque as startups geralmente têm surgido mais pra inovar alguma coisa que já existe no mercado.
É isso.
Só que tá, elas inovam e aí, e pra se manter nesse mercado? Porque, falando a curto prazo de empresa, por exemplo, um ano pra uma empresa, tranquilo, mas e depois? E aí, passou esse ano, o que ela vai fazer?
Exatamente, é tipo, uma coisa é você inovar, uma coisa é você trazer uma inovação que seja sustentável a longo prazo. Porque não adianta você trazer uma inovação que não tenha como você manter um negócio, né? Tipo, ter gastos que são, por exemplo, insustentáveis. Que é, por exemplo, uma coisa, não que tenha relacionado com isso, mas, por exemplo, o Uber não dá lucro, dá só prejuízo, e ele emite várias debentures várias vezes para conseguir manter o sistema operacional rodando. E não que ele não possa ter lucro, ele pode, mas ele quer tanto expandir que ele não prefere gastar mais dinheiro do que ele tem para aumentar do que ele realmente reter esse dinheiro e ter lucro.
Tanto é que tem surgido aí novas concorrências do Uber pelo mundo todo e tem feito igual o Uber, focado mais no crescimento geográfico do que no crescimento econômico, crescimento financeiro.
Cabify, 99...
Bolt aqui em Portugal.
Bolt, Captain.
Lyft
nos Estados Unidos, que é maior também.
Vários.
Mas galera, eu acho que por hoje é só... Já conseguimos debater bastante, conseguimos conversar legal. Então, bom, acho que por hoje é só. Não esqueça de compartilhar o podcast no seu Instagram. Se quiser marcar o nosso Instagram também, @_bandarra.
Arthur de Souza 16.
@Rafael Simon, com N no final.
E, bom pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.
Até, abraço.
Falou, galera.
Agora para de ouvir. Thank you.